Olá, boa noite. Sejam bem-vindos novamente ao Rumo Desportivo, que após um longo período de paragem devido à pandemia, está de volta à antena da Universitária e está de volta não com um clube, mas com um atleta, ou melhor, um ex-atleta, que terminou recentemente a carreira e que esta época vai iniciar o percurso como treinador de guarda-redes. Estou a falar, claro está, de Eduardo, uma figura do Sporting de Braga. Passaram 2 semanas desde a despedida do Eduardo dos relvados e do momento em que assumiu o novo cargo ao serviço do Braga. Em primeiro lugar, pergunto como é que está a ser esta habituação e esta transição na sua carreira ligada ao futebol?
Não sei, acho que ainda não estou bem habituado, porque praticamente ainda não começaram os treinos. É óbvio que já há uma preparação daquilo que vai ser a nova época, e é óbvio que já vou sentindo as diferenças. E vamos lá ver, aos poucos. É óbvio que não é fácil assimilar, ainda é tudo muito muito recente. Foi uma decisão que também foi feita em pouco tempo. Mas pronto, é uma nova fase da vida. É óbvio que estou motivado, estou desejoso também que comece este novo percurso da minha vida. É mais um desafio a juntar aqueles que eu fui tendo ao longo da minha carreira. Mas, acima de tudo, é uma oportunidade de continuar a servir o meu clube, e também um pouco dentro daquilo que eu fazia, que era uma coisa que eu queria fazer no futuro. Antecipou-se um pouco, mas estou feliz por este projeto e desejoso que comece também.
Na última partida, o Braga consegue o apuramento para a Liga Europa para a fase de grupos, diretamente com o terceiro lugar. O Eduardo não joga essa última partida. Sente alguma mágoa, por assim dizer, por não se ter despedido nos relvados ou a situação de o coletivo, obviamente, imperar, acaba por ultrapassar essa questão mais individual?
Não, há uma coisa que eu sempre fiz, e que sempre tive presente ao longo da minha carreira, é que a equipa está sempre acima de qualquer individualidade. Naquele caso, era o Mateus que estava a jogar e não fazia sentido. É óbvio que não fazia sentido que o Mister entendesse que era ele que devesse jogar e eu só jogar, porque era o fim da minha carreira. Mais importante era a equipa, eram os objetivos do clube. E terminamos da melhor maneira possível. Atingimos um objetivo fantástico, um objetivo super importante para o clube e para nós. Isso que foi o mais importante. A única coisa que eu lamento, infelizmente, devido ao clima em que vivemos, foi dos adeptos não terem estado presentes, mas devido às centenas e de mensagens que recebi e do carinho das pessoas nas ruas, isso foi claramente ultrapassado. E eu tenho a certeza que eles me guardam com carinho, e eu guardo com eles, e agora espero poder ajudar noutras funções, que é o mais importante.
E essa questão da pandemia teve alguma influência na sua decisão de terminar a carreira mais cedo ou deveu-se sobretudo a outras razões?
Não, isto existiu devido a. Nós temos uma pessoa que ocupava esse cargo há muitos anos, o Mister Vital, que entendeu exercer outras. Entendeu ir para outro clube. E o presidente, numa conversa que tivemos, uma conversa ponderada, propôs-me que eu assumisse esse cargo. É óbvio que não foi uma decisão fácil, mas, como eu disse, é um orgulho imenso. Em que o clube queira continuar a trabalhar, queira que eu continue no clube, assim, e agora a servir noutras funções. É óbvio que depois de muito conversado e ponderado, entendi que era o momento. Não acho, não é fácil. Acho que, como me disse, entendi que se calhar ainda tinha capacidade para mais uma outra época, mas também entendi que era a altura e da oportunidade. E até pelo convite que foi feito e pela insistência do presidente, de exercer outras funções.
Disse que essa decisão foi um bocado rápida no tempo, na forma como foi processada e também foi influenciada pela saída do Vital. Durante este ano em que o Eduardo não jogou tanto, houve convites de outros clubes para eventualmente prosseguir a carreira noutro sítio?
Sim, tive algumas abordagens, mas, como disse, quando eu vim para o Sporting Braga, nesta época, tinha decidido que ia terminar a minha carreira aqui, e dei sempre o meu melhor, como fiz sempre. Quando a equipa precisou de mim, quando o treinador entendeu que eu devia jogar, estive sempre preparado, tentei corresponder sempre da melhor maneira possível, em prol da equipa, E isso faz parte de qualquer profissional.
Este percurso como treinador de guarda-redes é algo que imagina a longo prazo ou vê mais como uma transição para outro cargo, eventualmente como treinador principal ou até mesmo como dirigente?
Não, não. Como disse, a determinada altura também da minha vida já tive esse convite, que eu recusei prontamente. Aquilo que eu sempre quis foi ser pós-futebol, ser treinador de guarda-redes, estar no campo. Trabalhar naquilo que eu entendo e aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida e da minha carreira, e foi sempre isso o meu desejo. Não ambiciono outro cargo a não ser esse.
E curiosamente volta a trabalhar com Carlos Carvalhal, onde esteve no Braga, numa primeira passagem, no Beira-Mar, no Vitória de Setúbal e até na Turquia, no Istanbul BV, agora Başakşehir. O Eduardo foi, olhando agora para a questão da carreira que teve e puxando a fita atrás, estava a dar os primeiros passos na equipa principal do Braga quando é emprestado em primeiro lugar ao Beira-Mar em 2006-2007 e depois ao Vitória de Setúbal. O que é que recorda desses momentos e da importância que tiveram para mais tarde a sua afirmação como guarda-redes do Braga e também da seleção principal?
Sim, a parte é curiosa. O treinador que começou como jogador, fruto do acaso, é o treinador com quem eu vou iniciar a minha carreira de jogador. Com quem eu tenho o privilégio, é uma pessoa que eu sempre admirei, que é um amigo, e que foi a pessoa que acreditou em mim quando me viu aqui no Sporting de Braga, e que me levou, tivemos alguns projetos juntos, e é curioso que seja agora ele também iniciar a minha carreira de treinador. Portanto, estou muito orgulhoso disso, porque eu reconheço imensas qualidades como homem e como treinador, e acredito também vai-me ajudar muito nesse sentido. No que toca a isso, a minha carreira é algo que foram fundamentais. Eu tinha vindo de 5 épocas na equipa B do Sporting Braga na altura, não tinha tido a oportunidade da equipa principal, era o terceiro guarda-redes da equipa principal, e quando o Mister Carvalhal sai de Braga para o Beira-Mar, faz-me o convite para ir jogar para o Aveiro, e é óbvio que foi tudo um pouco surpresa.
Isto tudo na mesma época, o Carlos Carvalhal começa Exatamente. A época no Braga e depois vai para o Beira-Mar.
Para o Beira-Mar, sim, e convida-me para ir com ele para o Beira-Mar em dezembro, quando abriu o mercado, e eu aceitei, porque vi ali uma oportunidade de jogar na Primeira Liga, que foi a primeira vez que foi onde iniciei a jogar na Primeira Liga. E depois ele sai, e no ano seguinte foi para o Setúbal, volta-me a convidar, e fizemos uma época fantástica no Vitória de Setúbal, e depois voltaremos nos a reencontrar depois na Turquia. Portanto, temos um longo trajeto juntos, mas sim, foram passos fundamentais na minha carreira.
No caso do Beira-Mar, o Eduardo começa a destacar-se na Primeira Liga, embora coletivamente a equipa tenha sido despromovida. O facto de encontrar uma contrariedade dessa ordem tão cedo na sua carreira, pelo menos logo no início na Primeira Liga, teve um impacto forte em si?
Não, eu quando fui, eu comecei a jogar com 25 anos na Primeira Liga, e eu quando tive essa oportunidade encarei como decisiva para mim, e porque não é fácil a gente estrear-se na Primeira Liga já com 25 anos, e se as coisas não corressem bem, é óbvio que as pessoas iam olhar para nós e dizer que se calhar não ia dar, e se calhar ia demorar muitos mais anos, se calhar a trepar até lá em cima. Não, felizmente as coisas individualmente correram bem, não atingimos o objetivo que pretendíamos também na altura, mas a seguir, quando houve o convite para o Vitória de Setúbal, acho que foi uma afirmação daquela meia época que eu tinha feito, que acho que até pessoalmente até me correu bem, é o que não podemos dizer muito bem, porque os objetivos da equipa nunca foram cumpridos e são sempre o principal objetivo. Mas a seguir, na época da Vitória de Setúbal, realmente houve uma afirmação minha, também fruto daquilo que a equipa produziu e do excelente trabalho que foi feito naquele ano, e que saímos todos valorizados, e eu também, que depois dá-se o meu regresso a Braga, que depois comecei a ingressar na Seleção Nacional e por aí assim.
E é esse momento no Vitória de Setúbal em que a equipa coletivamente vence a Taça da Liga e depois também conquista um lugar na Liga Europa. Portanto, e é também fruto desses resultados, as exibições do ponto de vista individual do Eduardo também saltam à vista, obviamente, e regressa ao Sporting de Braga. Que Eduardo é que regressa ao Braga depois de tantos anos na equipa B? Tinha estado também ainda na equipa de Júniors. Vem um Eduardo diferente, com outra mentalidade?
Não, veio o Eduardo, acima de tudo, com mais experiência, como é óbvio. Por muito que já tinha jogado na segunda B, tive a oportunidade de jogar na Primeira Liga, tive a oportunidade de ganhar títulos, e transportar isso depois para o Sporting Braga com o crescimento que tem tido. Na altura foi decisivo até para os treinadores e para o clube em si acreditar que comigo também era possível atingir objetivos grandes, e felizmente conseguimos atingir esses objetivos, conseguimos o segundo lugar, conseguimos ganhar a Inter todo e consegui jogar na Seleção Nacional e o Mundial em 2010, quando estava ao serviço do Sporting Braga. Portanto, acho que foi um trabalho difícil, como é óbvio, mas foi meritório.
Essa temporada 2009-2010, portanto a segunda consecutiva do Eduardo ao serviço do Sporting Braga, já com o Domingos Paciência, a primeira época foi com o Jorge Jesus, é aquela época em que o Braga fica mais perto, pelo menos até ao momento foi a época em que ficou mais perto do título de campeão. Com que sentimento é que sai dessa época? Uma frustração por ter estado tão perto de conseguir algo inédito, algo que nunca foi conquistado pelo clube, ou sobressai o sentimento de orgulho pelo trajeto que a equipa conseguiu fazer ao longo dessa temporada?
Olhando para trás, é óbvio que sentimos orgulho daquilo que foi feito, mas acho que todos nós chegamos ao fim com o sentimento de que merecíamos ter conquistado aquele título, sem dúvida. Eu acho que tivemos um trabalho fabuloso, um trabalho fantástico. Tivemos muitos sobressaltos durante a época, mas acho que foi a equipa que mais tempo esteve em primeiro lugar, e que melhor futebol produzia, sem dúvida nenhuma, e tínhamos um espírito. E eu ainda recordo esse ano, e recordo e lembro-me dos atletas que a gente tinha e o balneário que a gente tinha. Nós era daqueles jogos que a gente entrava em campo e sabia que ia ganhar. Há coisas que a gente não explica, mas nesse ano a união era tão forte, o sentimento era tão forte, e a gente notava nas equipas que jogavam contra nós que receavam a gente, porque realmente nós éramos uma equipa fantástica em todos os sentidos, a produzir futebol e na união, no ter que defender quando era possível. Acho que ficou uma pouca frustração de não termos sido campeões, porque sinceramente, e olhando para aquilo que foi essa época, acho que merecíamos.
E foi aí que se deu o clique do Braga ser, lá está, considerado o quarto grande do futebol nacional? Ou acha que é mais uma questão de um trabalho desenvolvido ao longo do tempo que permite que o Braga agora tenha um estatuto que não tinha
Não,
há
sem
duas
dúvida. Como eu
décadas?
disse, o Braga, sem dúvida, foi o clube que mais cresceu em Portugal nos últimos anos. E um crescimento cimentado. Tivemos outros casos em que as coisas correram bem numa época e, infelizmente, as coisas depois foram por aí abaixo. E o Braga tem demonstrado,
O Braga chega à final da Liga Europa na época a seguir.
na época a seguir, como eu disse, isso foi tudo um trabalho que foi feito anteriormente. Ou seja, foi um crescendo. E isso também tem-se demonstrado ao longo destas épocas, que o Braga tem-se mantido lá em cima, tem este ano já com a conquista do seu lugar, e é isso que faz a afirmação dos grandes clubes. E conseguimos ganhar a Taça da Liga, ou seja, o ganhar títulos, o ficar nos lugares que dão acesso às competições europeias, e por isso acho que o Braga está de parabéns, o seu presidente está de parabéns pela visão que tem tido e pela ambição que tem para o futuro. E acho que o Braga, sem dúvida, está no caminho certo para que um dia, quem sabe, isso aconteça.
Ser campeão.
Quem sabe, eu acho que todos nós. Eu acho que está no sonho de todos os bracarenses, mas já que é uma coisa muito difícil de dar e de prometer. Agora, há uma coisa que nós iremos fazer, e isso também é um pouco aquilo que o nosso treinador tem dito, que é jogo a jogo, em todos os relvados, vamos jogar para ganhar, sem dúvida nenhuma.
Depois dessa passagem pelo Braga, o Eduardo chega à Série A italiana, um dos principais campeonatos do futebol europeu. De que forma é que viveu essa experiência ao serviço do Génova? Foi uma realidade bastante diferente daquela que encontrava em Portugal, obviamente, que é um novo país, uma nova língua, uma nova cultura. Por aí, obviamente, que há diferenças, mas naquilo que é o futebol praticado, que semelhanças e diferenças é que encontrou?
Não, sim, para mim foi uma diferença. Além de mais, foi a primeira vez que saí de Portugal para jogar. Encontrei um campeonato extremamente difícil, um campeonato duro. Uma equipa que tinha uns objetivos no meio da tabela. Sim, foi um futebol diferente, e uma experiência nova. Foi estranho na altura. É óbvio que não é fácil sair de Portugal para a primeira vez e ir para uma liga tão competitiva, mas foi fantástico. E ver aquele futebol, um futebol mais tático, um futebol mais pensado, mais calculista. Foi diferente, sim.
Na altura, com o Giampiero Gasperini, que agora é o treinador da Atalanta, portanto, viu ali também um treinador.
Sim. Um treinador que já tinha um futebol bastante ousado, já gostava das linhas subidas, equipas abertas, procura sempre do resultado, e óbvio que numa equipa como a nossa, na altura, que tinha uns objetivos mais modestos, era complicado. Quando a gente chegava contra as equipas grandes, expunhamos-nos muito, mas era o futebol que ele queria, era o futebol que ele gostava, mas e um treinador fantástico e apaixonado pelo futebol. Um pouco diferente daquilo que era o futebol italiano na altura, que acho que agora também já está bastante diferente.
Depois dessa época seguem-se três empréstimos. O primeiro deles é o Benfica. Nessa época o Eduardo é suplente do Artur Moraes. Chegar a um clube como o Benfica, com uma dimensão grande, como se sabe, em Portugal e também na Europa, de que forma é que olhou para essa oportunidade de chegar ao Benfica, disputar, lá está, as principais competições europeias? Como é que foi esse processo e também de que forma é que olha para o ano que teve ao serviço do Clube da Luz?
Não, é óbvio que foi um ano... Foi um ano complicado, devido ao facto de não ter jogado regularmente. Estava a jogar na Seleção Nacional, deixei de jogar. É algo que foi um ano complicado, mas como disse, dei-me o melhor, consegui conquistar uma taça da Liga nesse ano. Mas pronto, o convite foi feito. Um clube como o Benfica, na altura, para mim foi uma proposta quase irrecusável.
Queria regressar a Portugal, sobretudo? Ou não, foi mais o clube?
Acima de tudo, um clube de maior dimensão e um clube que lutava para ser campeão, um clube que tinha outros objetivos, que jogava Champions. É algo que para mim, na altura, entendi que podia ser o melhor. Infelizmente as coisas não correram bem para mim, mas o facto de ter jogado no Benfica, numa equipa como o Benfica, é o que também é um orgulho para qualquer atleta. Mas foi o que foi.
Depois reencontra o Carlos Carvalhal no Istanbul BB, hoje o conhecido Başakşehir. Que razões o motivaram a ir para a Turquia naquela altura? Não tinha jogado, como disse, com a frequência que queria. O facto de o treinador ser o Carlos Carvalhal, com quem já tinha trabalhado, foi a principal razão?
Sim, foi. Na altura tinha alguns convites. Ele convidou-me, óbvio que era uma pessoa que eu conhecia e que tinha um projeto bastante bom e que o clube era bastante bom e portanto era uma liga também desconhecida, era uma coisa nova para mim. Eu acho que na altura a gente ainda olhava pouco para a Liga Turca, apesar de depois começaram aí os portugueses todos para lá, e acho que agora e realmente é uma liga bastante competitiva com grandes clubes. Também foi uma experiência, foi uma ótima experiência, um campeonato novo, uma maneira de estar diferente, mesmo socialmente foi totalmente diferente, apesar da cidade ser fantástica, uma cidade fabulosa, mas é complicada a língua, a cultura, a gente integrar-se, mas adorei a experiência, sem dúvida.
Depois, o regresso ao Sporting de Braga, como é que encontrou o Braga comparativamente naquela época, em 2013-2014, comparativamente com o Braga que tinha deixado, entre aspas, quando foi para o Génova?
Não, um pouco diferente. Acima de tudo, quando eu tinha deixado a primeira vez, havia uma equipa já consistente. Quando eu cheguei em 2008, 2009, havia uma equipa montada, uma equipa forte, uma equipa experiente, uma equipa madura, uma equipa capaz de outros objetivos. Eu lembro que na altura, quando eu vim com o professor Oswaldo, a equipa era diferente, estavam a montar uma equipa, havia muitos jovens, havia ali... ou seja, não era, se calhar não era uma equipa que já estivesse preparada para os objetivos que o Braga queria. E realmente não foi uma época boa, foi uma época bastante difícil, mesmo a nível emocional, foi uma época difícil, acho que para todos nós nesse ano, e foi difícil. Acho que foi a época mais difícil que eu tive na minha carreira.
E aí também que se percebe que um nono lugar não... Lá está, é uma temporada considerada horrível, tendo em conta aquilo que é o Braga atualmente.
Sim, sem dúvida, como eu dizia. Acho que a equipa era uma equipa jovem, uma equipa que precisava de outra...
Porque os adeptos já estavam habituados.
Exato, e como eu disse, não é fácil uma equipa como o Braga neste momento ficar em nono lugar. É óbvio que é um ano muito mau. E para nós que vivemos aquilo e que a gente queria e as coisas não aconteciam, tornou-se uma época difícil. Como disse, para mim foi uma das piores épocas da minha carreira que eu recordo a nível emocional, porque realmente não foi uma época boa.
e a seguir acredito que tenham vindo duas das épocas mais importantes da sua carreira, pelo menos as mais marcantes, no Dinamo Zagreb. Em duas épocas consegue a dobradinha nas duas ocasiões, com dois campeonatos e duas taças, e joga na fase de grupos da Liga dos Campeões. Além disso, há a questão dos adeptos, que também são fervorosos, como se sabe, e o Eduardo, pela importância que teve logo no clube quando chegou e que a manteve durante estes dois anos, tornou-se num ídolo. Como é que foi essa experiência na Croácia?
Não, foi fabuloso. Eu quando na altura saí do Braga, realmente, e fui para o Dinamo Zagreb, é algo que sabia que era um grande clube. Um clube com bastante exigência, porque o estar na Liga dos Campeões para eles é fundamental. E realmente passei ali duas épocas e meia, porque ainda comecei a terceira época antes de ir para o Chelsea, e fiz, e as coisas marcaram bastante, porque foram bastante positivas. Atingimos coisas, mesmo apesar do clube ser campeão há muitos anos, fizemos um campeonato sem qualquer derrota, conseguimos ir duas vezes à Champions seguidas, coisas que não tinha acontecido até à altura naquele ano. E para mim pessoalmente foram anos fabulosos. Joguei a minha primeira Liga dos Campeões, fui campeão pela primeira vez, no primeiro ano que lá cheguei, e realmente saí de lá com um sentimento de dever cumprido e orgulhoso por aquilo que as pessoas também olhavam para mim e me fizeram sentir. E eu lembro-me que uma das coisas que mais marcou também foi que, na altura, quando eu tive o convite do Chelsea, que para mim foi recusável, realmente pela dimensão do clube e pela abordagem que foi feita. E eu lembro-me de ter falado com o presidente do Dinamo Zagreb e de ter pedido para sair, para ir para o Chelsea, e ele a tentar convencer-me a não ir. E depois de várias conversas com ele e dele ter pedido mesmo para sair, até porque não havia verba nenhuma para pagar ao Dinamo Zagreb, e eu pedi-lhe para ir, e ele disse: pronto, então ficas e fazes até o último jogo do apuramento da Liga dos Campeões. Quando a gente perder, porque nós fazemos três eliminatórias lá, tu sais. Antes disso também tivemos o europeu, que a gente fantasticamente conquistou.
Já falaremos sobre isso.
E eu cheguei, um pouco por causa dessa história, eu lembro que a gente chegou no sábado ou no domingo a Portugal, depois da festa, e eu viajei no dia seguinte, e passado três dias estava a jogar um jogo do apuramento da Champions, porque na altura eu liguei ao presidente, e ele disse-me: não, agora tens uns dias de férias. Eu disse: não, não tenho dia de férias, nós temos o Champions na quinta-feira e eu tenho que jogar. E ele disse-me: não, tu és maluco, como é que tu vais jogar? Eu disse: então, estive a treinar até agora, eu estava preparado para jogar no Euro, estou preparado para jogar na Champions. E ele: mas tu queres vir? E eu disse: vou, então é a parte mais importante da época, como é que eu não vou jogar? E o presidente ficou super admirado de me ver ali no dia seguinte, e ele realmente depois abriu uma porta, porque era mesmo aquilo que eu queria. Mas eu lembro que quando a gente ganha em Salzburgo, eu levei as malas, que eu fui de Salzburgo para Chelsea, acabava o jogo e eu viajei diretamente. E ele, no fim do jogo, ajoelhou-se no túnel e pediu-me para ficar e que me dava tudo aquilo que eu quisesse. Foi uma história mesmo. E realmente, até hoje, as pessoas têm uma... Eu admiro muito aquele clube e tenho a certeza absoluta que as pessoas também olham para mim com uma grande admiração. E é um pouco isto que a gente deixa na nossa carreira, quando a gente olha para trás e vê, tudo bem, a gente conquistou títulos, mas a gente nota que tem as portas abertas nos clubes onde passa, por aquilo que a gente foi.
É a dimensão
como
humana.
Como homem, que está, muitas vezes, está acima de qualquer título que a gente consiga, um troféu, que apenas um troféu, que é uma medalha que a gente olha depois, mas o reconhecimento das pessoas quando a gente passa nos clubes, e ainda hoje, se a gente quiser passar ou assistir um jogo ou qualquer coisa que a gente... As portas estão sempre abertas e as pessoas estão sempre disponíveis, e isso não se consegue... Não se consegue só com títulos, como se costuma dizer. É preciso deixar uma marca pessoal, e foi um pouco isso que é um dos meus orgulhos, é olhar para trás e sentir que as pessoas por onde eu passei recordam-me também pelo Eduardo e não só pelo atleta.
E depois a viagem da carreira do Eduardo para mesmo em Londres, apesar das pessoas do Dinamo Zagreb, principalmente o presidente, não quererem. Como é que surge essa oportunidade aos 34 anos de chegar a um clube da dimensão do Chelsea, obviamente conhecido por toda a gente? Como é que foi essa experiência? Creio que o Eduardo não chega a estrear pela equipa principal, mas obviamente que é uma passagem, qualquer não. das formas, que marca.
Sim, sem dúvida. Às vezes as pessoas perguntam, mas tu estavas bem no Dinamo Zagreb, jogavas a Liga dos Campeões, porque é que saíste? Eu acho que é uma oportunidade de representar um clube como o Chelsea, não se pode negar. E ainda por cima, aos 34 anos, o poder...
Sentiu que era a última oportunidade de chegar a um clube dessa dimensão.
Sem dúvida. E aos 34 anos, ter um convite, o treinador guarda-redes, lá está, tinha sido o treinador guarda-redes que me levou para o Génova, que foi trabalhar com o António Conte para o Chelsea. E na altura havia a possibilidade de um dos guarda-redes sair. E então, eles, para se salvaguardarem, ele ligou-me, perguntou-me se eu queria vir, e eu, como é óbvio, não, tente, fiz de tudo. Fui eu que consegui que o presidente me deixasse sair para que pudesse ingressar no Chelsea, e através do treinador de guarda-redes, que me conhecia bem e que me recomendou. Infelizmente, o guarda-redes estava para sair, não saiu, ficámos ali os três, e infelizmente não tive a possibilidade de jogar, mas tive a oportunidade de conviver com um dos melhores jogadores do mundo, de treinar com eles, de viver coisas que acho que não queria viver, e a oportunidade de estar naquele clube e pertencer àquele grupo que acabámos por ser campeões nesse ano, acho que foi para mim foi fabuloso.
Já que falamos da questão de ter jogado com alguns dos melhores jogadores do mundo, foi no Chelsea que encontrou o atleta que o mais marcou, por assim dizer, pela qualidade que tinha, o jogador mais completo que viu jogar como companheiro de equipa? Foi no Chelsea ou foi noutro clube que encontrou esse jogador? E já agora, qual é esse jogador?
Não, eu, como disse, eu tive a felicidade ao longo da minha carreira de ter partilhado com o balneário com excelentes companheiros. Tive o caso do Aimar no Benfica, que para mim foi um ser, uma pessoa e um atleta fabuloso, mas no Chelsea assim tive a oportunidade de o Hazard e com o Fabregas, que sem dúvida para mim foi das pessoas, dos atletas que eu convivi mais. Já convivi com o Ronaldo na seleção, mas
o dia a dia,
mas com assim num clube, acho que foi o Fabregas realmente um dos atletas que mais me impressionou pela simplicidade, pela qualidade que ele demonstrava em campo. Foi maravilhoso poder partilhar com eles o dia-a-dia, os jogos e poder observá-los.
E antes do segundo regresso a Braga, à experiência em Arnhem, no Vitesse, essa época enquadra-se em que momento da sua carreira?
Não, enquadra-se, eu tinha contrato contrato com o Chelsea. O Chelsea queria que eu ficasse, mas havia um problema na Inglaterra, chamam-lhe home ground, que eles têm que ter, ou seja, éramos três guarda-redes estrangeiros, e então não havia possibilidade, tinha que se abrir vaga para a inscrição de um estrangeiro. E foi o próprio Chelsea que me propôs ir para o Vitesse.
Que é um clube parceiro do Chelsea, que normalmente já empresta alguns
Sim,
jogadores.
Ou seja, foi o Chelsea fez-me contrato para me emprestar ao Vitesse. Acho que também foi um pouco o reconhecimento do meu trabalho lá, e deram-me a oportunidade também de ir para a Liga Holandesa, para um clube fantástico, uma liga também bastante boa, e foi uma realidade diferente, e para mim foi fantástico. E depois, no final do ano, houve o convite, tinha alguns convites, inclusive a Portugal. Eu estava decidido de vir para Portugal, tinha alguns convites de Portugal, mas depois apareceu o Sporting de Braga e não podia dizer não em retornar à minha casa, e de poder, como disse, tinha decidido que ia terminar a minha carreira aqui, e o presidente abriu-me essa porta e não podia recusar.
O Eduardo chega às seleções jovens apenas nos sub-21, onde faz dois jogos em 2008, e nem um ano depois realiza, acredito que, o sonho de jogar pela seleção principal. O dia 11 de fevereiro de 2009, a partida em que o Eduardo se estreou contra a Finlândia, no Estádio Algarve, é o momento mais alto da sua carreira?
Sim, sem dúvida. Como eu disse, era algo que eu sonhava há muito tempo. Se calhar, quando era jovem, nunca nem sequer sonhava em que um dia seria possível representar a seleção. Mas, como disse, ao longo do meu trajeto, e depois da época da Vitória de Setúbal, e da época que eu estava a desenvolver no Braga também, fui sentindo que era possível, e depois fui sendo pré-convocado, fui sendo convocado, e sentia que um dia podia haver essa oportunidade, e foi no momento decisivo do apuramento. Eu lembro que há esse jogo de apuramento, e depois temos o jogo com a Suécia no Dragão, em que se a gente perdesse o jogo, ficávamos fora.
E era o Kim que tinha começado a qualificação.
A qualificação, e praticamente eu lembro de uma brincadeira quando a gente estava no Algarve, em que o Mr. Carlos Queiroz estava ali, estávamos, o Kim não estava, nós estávamos lá, e lembro dele passar por mim e dizer: pronto, agora estamos nas tuas mãos. E foi assim, para mim foi assim um bocado.
Literalmente.
Sem dúvida, mas é uma pessoa que também eu tenho que agradecer imenso, que é o professor Carlos Queiroz, porque realmente foi um defensor meu nato, esteve sempre ao meu lado e foi uma pessoa que me apoiou bastante e que me deu a estabilidade que eu sempre precisei na seleção para jogar tranquilo e para ter o trajeto que tive até com ele.
O Eduardo chega à seleção quando está no Braga e, como se sabe, não é uma situação comum. Ainda esta época falou-se muito das chamadas do Ricardo Horta e do Paulinho à seleção, que acabaram por não acontecer. Tem um sabor especial ser chamado ao serviço do Braga ou diferente daquilo que teria se estivesse no Benfica, no Porto, no Sporting?
Não, é um facto. É óbvio que se calhar tem uma maior representatividade. Eu não quero acreditar que os jogadores são chamados pelo clube que representam, mas sim pela qualidade que demonstram ao longo da época e ao longo das épocas. E eu acho que, sem dúvida, o Braga tem excelentes jogadores e acho que as pessoas estão claramente atentas ao trabalho deles e acho que, sem dúvida, se mantiverem o nível que têm, vão ter a sua oportunidade.
E a verdade é que o Eduardo assume a titularidade durante a qualificação para o Mundial da África do Sul e chega ao Mundial como titular absoluto da seleção. O que é que um guarda-redes sente quando chega a uma competição deste nível e assume a titularidade de uma seleção como Portugal?
A gente costuma dizer que não é fácil, mas eu lembro perfeitamente daquilo que foi esse ano e daquilo que a gente tinha feito com o Sporting Braga e da época que eu tinha feito do Sporting Braga, e eu lembro de ter chegado lá numa fase muito, muito tranquila da minha carreira e com uma maturidade suficiente que me permitiu a fazer aquele Mundial de uma forma tranquila e, acima de tudo, de desfrutar da competição. Eu consegui desfrutar da competição e consegui desfrutar dela de uma maneira tranquila, de uma maneira consciente, e acho que foi isso também um dos coisas, como eu disse na altura, o selecionador deu-me essa tranquilidade, esteve sempre ao meu lado. Fizemos um trabalho fantástico também com o Daniel Gaspar, que era o treinador do guarda-redes. Portanto, eu estava tranquilo, estava à vontade e sentia que podia fazer um campeonato excelente, porque também tinha feito uma época excelente ao Sporting Braga, tinha mantido uma regularidade muito boa. Portanto, estava preparado para o Mundial. É óbvio que podia ter acontecido algum percalço ou podia ter tido algum erro, mas estava bem, estava tranquilo.
A seleção chega aos oitavos de final, perde com a Espanha, com o gol de David Villa. Essa exibição frente à Espanha, acredito que seja uma das mais das que foram mais elogiadas, até pela dimensão do jogo, obviamente, do Eduardo. Até defende o primeiro remate, o Villa marca depois na recarga. Apesar dessa exibição ter sido considerada pela crítica como excelente por parte do Eduardo, ainda lhe custa essa derrota, o facto de Portugal ter perdido apenas por um golo e ter também apresentado uma boa réplica contra a Espanha?
Sim, sem dúvida. Como eu disse, todos nós somos importantes no jogo. Eu como disse, nesse jogo estava bem, tinha feito algumas boas defesas, tinha conseguido manter a equipa em jogo e não sofrer golos, mas sim, quando olho para trás e lembro de perder daquela maneira e no lance que foi, hoje, se houvesse VAR, não era golo. Naquele dia, se houvesse VAR, não era golo. Mas pronto, foi o que foi. E agora, a gente, quando olha para trás, é fácil dizer, mas na altura, mas foi um sentimento. Foi bastante triste perder daquela forma. Acho que podíamos ter feito mais qualquer coisa.
O Eduardo, já como suplente de Rui Patrício, vai ainda ao Euro 2012, na Polónia e na Ucrânia, ao Mundial 2014 no Brasil e, claro, ao Europeu de 2016. Passados 4 anos, já há palavras para descrever aquele momento. Como o Eduardo já disse, não tive a oportunidade de jogar, mas é um título europeu, algo que Portugal nunca tinha conquistado na seleção principal. Portanto, acredito que é um momento que fique na memória para sempre.
Claro que sim. Ter estado presente naquele grupo que conquistou o maior título para Portugal, é óbvio que foi é dos momentos mais marcantes da minha carreira, sem dúvida nenhuma.
E ser agraciado como comendador também.
Claro que sim. Isso é o reconhecimento também do trabalho que foi feito, que foi feito por Portugal.
Reconhecimento mas, do país.
No país, exato. Como disse, é algo que todos os portugueses, eu acho que todos nós, sempre que olhávamos para um campeonato do mundo e um campeonato da Europa, ficávamos com a fé que é este o nosso ano. Ou seja, e com as equipas que a gente, e com o potencial de jogadores que a gente tinha, e se calhar ganhámos no ano em que menos, as pessoas menos acreditavam. Mas eu acho que todos os portugueses, quando a gente chegava à altura dos campeonatos do mundo, campeonato da Europa, então a gente ficava com aquele sentimento de que é esta a nossa vez, e por uma situação ou por outra nunca acontecia, e acho que poder ter estado naquele grupo e ter vivenciado todos o dia-a-dia, os treinos, os jogos, a preparação, as fases complicadas que houve, e depois na parte vivida, a parte final, eu acho que todos nós, para a nossa vida, podemos ter momentos espetaculares na nossa vida desportiva, mas acho que como aquela vai ficar marcada, aqueles que lá estavam, acho que vai ser o momento mais alto da carreira.
Foram 36 internacionalizações ao serviço da seleção A de Portugal. Como o Eduardo já referiu, chega um pouco tarde à seleção nacional. De que forma é que olha para este percurso? Um percurso se calhar atípico, porque não jogou muito nas seleções jovens. Consegue, exatamente, oficialmente nenhuma. Foram apenas dois jogos num torneio de sub-21.
Mas tinha mais idade. Só que na altura houve um torneio em que podiam jogar três jogadores mais velhos. E então...
Exato, como acontece, por exemplo, nos Jogos Olímpicos.
Exatamente.
Mas de que forma é que olha para este percurso? Por um lado, obviamente há a questão do orgulho, que já falou, mas por outro, sente que, por exemplo, se não tivesse ido para o Benfica naquele momento, obviamente que falar depois é mais fácil, poderia ter perdurado mais tempo o estatuto de titular do Eduardo na seleção?
Sim, era possível. Como eu disse na altura, estava bem, estava numa fase boa. Deixei de jogar realmente na altura porque deixei de jogar no meu clube, o que é normal, não há nada a dizer em relação a isso. Mas foram decisões, como eu disse, eu sempre pensei pela minha cabeça, as decisões foram minhas, portanto, se as coisas calhar tivessem ido para outro clube, as coisas teriam sido diferentes, mas isso é agora olhar para trás. Na altura foi aquilo que eu entendi que devia ser e por isso. Não há que olhar para trás com arrependimento e olhar para trás como uma passagem bonita por um grande clube.
Desde o início da carreira, com tenra idade em Mirandela e no Mirandela, até o ponto final no Sporting de Braga, já passaram 30 anos. É uma vida no futebol e, obviamente, marca a carreira de uma pessoa, neste caso de um profissional. Alguma vez, quando estava a dar os primeiros passos no Mirandela, quando creio que nos infantis ou nos iniciados ainda estava no Mirandela, pensou que ia atingir este nível de chegar a um Mundial,
não,
de representar clubes como o Benfica,
não,
como
claro
o Chelsea,
não,
como o Braga?
Claro que não. Não, sinceramente não.
Mas por não ter tido a formação que se calhar outros atletas...
Não, porque não é fácil entrar nos montes a ver estas oportunidades e quem lá passa e quem vive sabe que a realidade dali vive à custa de algumas pessoas que fazem aquilo por gosto. Eu tive a felicidade de ter uma pessoa, na altura, que era um treinador que havia lá, que era o Sr. Rocha, que foi das pessoas mais importantes da minha vida, que foi quando o meu pai faleceu, que me levava a treinar, que me ia buscar, porque eu morava numa quinta e morava longe e tinha que fazer quilómetros, andar a pé pela linha do comboio para poder ir treinar. E era a pessoa que me ia buscar, era a pessoa que me ia levar, foi a pessoa que me deu as primeiras luvas, foi a pessoa que ligou na altura, quando eu fui para o Guimarães, com 13 anos, que ligava para lá e que insistia para que eu fosse lá treinar, foi a pessoa, quando eu saí do Guimarães, que ligou para o Braga, para que eu viesse cá treinar. Pessoas que não tinham retributo nenhum, que faziam aquilo porque gostavam de nós e gostavam que os meus da terra tivessem sucesso. E não é fácil a gente lá de cima ter essas oportunidades. E muitas vezes perdem-se e deixam de jogar a bola para irem trabalhar, porque realmente ali há poucas oportunidades. E realmente ter a felicidade às vezes de encontrar uma pessoa que acredita em nós e que faça tudo por nós, não é fácil. Portanto, muitas vezes eu acredito que haja muito talento para aquelas zonas que deixam de jogar simplesmente porque não conseguem treinar ou porque não têm condições. E pronto, e eu
há tenho outras que, prioridades.
E eu tenho que agradecer realmente a essa pessoa que me ajudou imenso durante o seu rosto. E acho que é um pouco difícil a gente às vezes ambicionar chegar a este nível. É óbvio que depois as coisas foram acontecendo e a gente foi tendo noção que é preciso trabalhar e sacrificar para atingir os objetivos. Mas sim, é um pouco por aí.
Além de ser treinador de guarda-redes da equipa principal do Braga, vai também ser o responsável pela escola de guarda-redes do clube. Essa ideia que de facto está a falar de tentar encontrar novos talentos, não só na região do Minho e no Distrito de Braga, obviamente, mas também noutras zonas, sobretudo no norte do país, porque se calhar a prospeção é mais fácil, é também uma das facetas que pretende implementar com este cargo.
Sim, sem dúvida. Eu acho que hoje os jovens olham já para o Braga com uma ambição enorme e com desejo de aqui estar. E nós temos que os procurar, temos que os fazer querer que a gente vai conseguir potenciá-los para chegar lá em cima. Temos exemplos no clube em relação a isso, de vários atletas que chegaram às seleções nacionais, vamos falar especificamente dos guarda-redes. Temos um departamento próprio só para os guarda-redes, que foi criado e muito bem criado pelo Vital e que deixa um trabalho bem organizado, estruturado, com gente capaz. E nós queremos, é óbvio que agora eu, tentar desenvolvê-lo ainda mais e tentar alargar um pouco mais, porque realmente os clubes vivem da formação e têm que viver da formação. E portanto, cabe-nos a nós encontrá-los e fazê-los crer que Braga é a sua casa e que vão conseguir lá chegar e depois potencializá-los, trabalhá-los, mas fazê-los sentir bem e que queiram estar aqui e que nós vamos dar as ferramentas para que cheguem ao topo. E será um pouco isso que eu vou tentar fazer. E como disse, tentar descobrir os talentos que estejam aí escondidos, como eu estive, e que se a gente conseguir formar alguns, será sem dúvida a nossa meta, o nosso objetivo.
E chegamos ao fim do Rumo Desportivo da Retoma. Resta agradecer a presença do Eduardo, antigo internacional português, que vai agora assumir as funções de treinador de guarda-redes do Sporting de Braga. Nós estamos de regresso na próxima semana. Até lá.